Começa agora, Podcast Paulus. Comunicação para um mundo melhor.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Podcast Paulus. Eu sou a Érica Augusto, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora e estou nos estúdios da Faculdade Paulus de Comunicação com a jornalista Cleane Santos. Tudo bem, Cleane?
Tudo bem, Érica.
Hoje nós vamos falar sobre o box do livro Bento XVI, A Vida, escrito por Peter Zewald. Acertei, Rudi?
Ah, certíssima.
É um livro que foi muito esperado pelos leitores brasileiros, sobretudo entre aqueles que admiram a vida e a obra deste grande teólogo da nossa igreja.
E para falar sobre este lançamento, nós recebemos no Podcast Paulus o autor Rudi Albino de Assunção. O Rudi é mestre e doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor e coordenador dos cursos de Filosofia e de Teologia na Unicatólica de Quixadá, no Ceará.
O Rudi também é professor do Master Filosofia e Religião, segundo Josef Ratzinger, da Universidade Internacional de La Rioja, na Espanha. Ele também é assessor teológico do Regional Nordeste 1, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Rudi, seja muito bem-vindo ao Podcast Paulus.
Muito obrigado, Cleane. Muito obrigado, Érica, pelo convite para estar aqui com vocês neste momento para falar dessa extraordinária biografia sobre um extraordinário biografado que é Bento XVI.
Rudi, em primeiro lugar, quem é o autor dessa obra, o Peter Zewald, e qual que é a importância dele na vida do Papa Emérito?
Vamos lá. O Peter Zewald é um jornalista bávaro. Essa é a primeira afirmação importante, porque ele é um conterrâneo de Bento XVI, um jornalista alemão, por isso essa pronúncia peculiar do seu nome, né, que não é Peter, é Peter, e ele nasceu na Bavária, que é o mesmo estado onde Bento XVI nasceu, no sul da Alemanha, muito perto da Áustria. E ele foi um jornalista muito atuante nos meios de comunicação alemães, escreveu para diversos jornais, e ele nasceu de família católica e ao longo da sua vida se distanciou da fé, da igreja, e chegou à condição que nós conhecemos de agnóstico. Na década de 90, ele foi convidado, sim, né, a fazer uma entrevista com Bento XVI, com Ratzinger. Lembrando que Ratzinger já tinha sido entrevistado por um jornalista italiano na década de 80, o Vittorio Messori. Dessa entrevista nasceu o livro Relatório sobre a Fé. Este livro é de 84, 85. O Peter Zewald, então, que trabalhava nesses jornais, vamos dizer assim, ele sentiu interesse pela figura do Ratzinger. Por quê? Ele conta uma coisa no seu primeiro livro sobre o Bento XVI, que não é esse é o segundo livro, este livro, digamos assim, é uma obra mais amadurecida, ampliada, que nasceu dessa primeira, que é Bento XVI visto de perto. Nesta obra primeira, ele diz o seguinte: quando eu trabalhava nas redações de jornais, e isso explica muito do que nós vemos hoje em termos de cobertura jornalística sobre Bento XVI, o Zewald dizia: olha, quando alguém ia escolher a foto do Ratzinger para a capa de uma revista, para a capa, para a primeira página de um jornal, eles voluntariamente, nas edições, escolhiam, na maior parte das vezes, a pior foto. A com um ângulo, vamos dizer assim, que ele parecia com cara de mal, antipático, sisudo. Porque, assim, nem todo mundo tem o melhor ângulo na primeira foto, né?
Hoje, sim, é verdade.
Quem está no Instagram sabe muito bem disso. Às vezes você olha aquela foto maravilhosa, mas ela é a 30ª foto. Então, eles escolhiam deliberadamente esses ângulos. Por quê? Assim você passava uma imagem negativa do Ratzinger. Então, ele ali chamou a atenção. Por que esse tipo de postura? Eu quero conhecer esse homem que tem tanta oposição. E ele era agnóstico. Agnóstico, não era um católico declarado, já tinha abandonado a fé. Então, ele fez um primeiro livro entrevista com o Ratzinger, que era o segundo Ratzinger, mas o primeiro dele com o cardeal alemão. Lembrando que, na época, o Ratzinger já era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, há mais de uma década, quase 20 anos, na verdade. E ele fez, nasceu o livro de 1996, O Sal da Terra. A partir disso, ele começou um caminho de redescoberta da fé. Ele diz no seu livro Meu Deus, Como Voltei para Deus, que esse primeiro encontro com o Ratzinger foi decisivo para que um processo de reaproximação dele com a fé fosse aprofundado. Ele disse assim: olha, eu não comecei a voltar com a fé exatamente a partir desse encontro, mas esse encontro foi importante porque eu olhei para aquele homem que não tinha medo das perguntas, respondia tudo com clareza, enfrentava os problemas mais graves com serenidade e seriedade. E a partir daí eu comecei a me perguntar se de fato tudo aquilo que eu tinha deixado para trás não era verdade. E uma das coisas muito bonitas que ele diz nessa sua pequena autobiografia espiritual, vamos dizer assim, é que você só conhece a igreja quando você está dentro. É como um vitral. E se você olha uma igreja cheia de vitrais, se você olha lá de fora, você não vê a beleza do vitral. Você só vê a beleza do vitral quando está dentro da igreja. Porque é assim que você vê o sol atravessando o vidro. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Então, ele começou esse caminho. Quando ele foi entrevistar o Ratzinger pela segunda vez, que era o terceiro, já era o terceiro livro do Ratzinger, nasceu em 2000, Deus e o Mundo. Deus e o Mundo. 2010, ele entrevistou o Bento XVI. Não, o Bento XVI já era Papa, porque o Bento XVI foi eleito em 2005. E assim nasceu o livro Luz do Mundo. Como o primeiro tinha sido Sal da Terra, eles acabaram fazendo um segundo Luz do Mundo. Ali o Bento XVI analisava a situação da igreja durante seu pontificado. Antes e durante seu pontificado. Quando o Bento XVI renunciou, esse homem não deixou o Bento XVI em paz, e diz, vamos fazer mais uma entrevista, que saiu com o título Letzte Gespräche mit Peter Zeval, que é Últimas conversações com Peter Zeval. No Brasil foi publicado como Último Testamento, que não me parece o título mais acertado. E nesse livro, é comovente o diálogo dos dois. Você olha a humanidade de Bento XVI se manifestando ali. Só que o Zeval, desde então, já falava de uma biografia ampla, detalhada, que ele escreveu a partir de diálogos com pessoas que conheceram Bento XVI, com estudo de arquivos e, inclusive, a partir de um diálogo direto com o Papa Emérito. Então, este livro, vocês não, talvez perguntem nessa direção, mas este livro tem uma singularidade, uma riqueza que você não encontra em nenhum outro.
E de forma breve, explica para a gente quem era Josef Ratzinger antes de ser nomeado Papa Bento XVI.
Então, Bento XVI nasceu em 1927 na Bavária, de uma família católica, pai policial, mãe cozinheira. Teve dois irmãos, Mário e Jorge, ambos mais velhos do que ele. É o Georg, né? O Jorge tornou-se padre, maestro. Uma curiosidade, quando aconteceu o Vaticano II, se não me engano, acho que foi a abertura. Não foi a abertura, foi o encerramento, agora me fugiu o dado. Mas o irmão dele, acho que foi o encerramento. O irmão do Bento XVI foi o maestro que regeu, né? Se apresentou com seu coral no Concílio Vaticano II. Então, o irmão dele já era um maestro famoso. E a irmã dele viveu quase como uma leiga consagrada, dedicada aos irmãos. Então, sempre viveu naqueles arredores ali da Áustria, sempre ao sul, sempre viveu ao sul da Alemanha, e o seu pai, como era policial, ele foi transferido diversas vezes, sobretudo porque, por conta do nazismo. Então, o seu pai casou em idade já um pouco mais avançada. Para vocês terem uma ideia, quando o bebê nasceu, o pai dele já tinha 50 anos. Então, quando ele era adolescente, o pai já estava praticamente se aposentando. E o pai dele se aposentou precocemente para não servir ao regime hitlerista. Ele vem, então, de uma família que alimentou uma repulsa visceral ao regime nazista, só que cresceu na Alemanha. Então, Bento XVI, quando chegou na juventude, ele entrou no seminário, porque já tinha descoberto a sua vocação ali muito cedo, junto com seu irmão, mas só quando logo que ele entrou no seminário, ele foi requisitado pela guerra, porque todo jovem compulsoriamente devia servir, a serviço militar obrigatório, e antes disso ele foi alistado, contra a sua vontade, na juventude hitlerista, que não é, vamos dizer assim, a SS, não é, vamos dizer assim, um exército de nazistas voluntários, né? A juventude hitlerista é como se fosse hoje o nosso alistamento aqui compulsório, né? Você é alistado obrigatoriamente, então você perde direito. Então ele foi obrigatoriamente alistado e sempre viveu dessa repulsa ao regime, tanto que durante a guerra ele trabalhou basicamente em baterias antiaéreas da BMW, né, de construção de aviões, nunca deu um tiro, e ali ele era escarnecido, zombavam dele por sua escolha pelo sacerdócio, porque os nazistas diziam que na Nova Alemanha os sacerdotes não seriam mais necessários. Quando terminou a guerra, logo no fim, como ele estava do lado alemão oficialmente, ele foi prisioneiro de guerra e depois foi logo libertado. Voltou logo para o seminário, terminou filosofia, teologia. No final da teologia já fez o seu doutorado em Santo Agostinho. Logo depois fez a sua tese de livre docência sobre São Boaventura. E a partir daí começou a sua docência. Foi professor no seminário de Freising, depois foi professor em Bonn, Münster, Tübingen e Regensburg. Em 1977 foi eleito arcebispo de Munique e Freisinger, né, München e Freising, ficou ali até final de 81, início de 82, assumiu como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, no Vaticano, chamado por São João Paulo II, onde ficou, vamos dizer assim, né, até o ano de 2005 como cardeal prefeito, quando acabou sendo eleito em abril de 2005 ao papado, né, tomando o nome de Bento XVI.
Rude, e você falava também de como a imprensa e a igreja em si foi pintando quase uma caricatura do Bento XVI, né? Qual a importância desta obra para nós compreendermos tanto a pessoa quanto o legado do Bento XVI?
Essa pergunta é fundamental, porque existem diversas obras que mostram uma imagem equivocada de Bento XVI. Eu posso citá-las aqui a granel, e elas que realmente montaram várias imagens de Bento XVI, como inquisidor, como alguém que perseguiu teólogos, como alguém que foi um conservador ferrenho, agora mais recentemente, com toda a injustiça do mundo, como alguém que foi leniente no acompanhamento de casos de pedofilia, quando vocês viram no pontificado dele uma luta incessante, aberta, declarada contra a pederastia na igreja. Você vê tudo isso. Mas se você só se baseia nesse tipo de literatura, sobretudo pelos jornais, e hoje, infelizmente, as pessoas só leem manchete, e às vezes leem manchete pela metade, você vai ter dele, de fato, uma caricatura, um desenho mal feito. Quando você começa a mergulhar em fontes confiáveis, e não estou dizendo aqui que só são confiáveis as fontes dos amigos, porque daí parece que não tem neutralidade nenhuma. Mas se você olha as biografias que tratam do Bento XVI, sério, por mais que você tenha antipatia com certas tendências teológicas do Bento XVI, como alguns têm, é difícil você não reconhecer nele, vamos dizer assim, a sinceridade ao dizerem das virtudes de cordialidade, amabilidade, abertura, espiritualidade, até santidade que Bento XVI manifesta. Se você pegar alguns teólogos no Brasil que ajudaram a criar essa imagem quase, vamos dizer assim, maléfica do Bento XVI, é interessante que você leia algumas matérias, porque o Bento XVI fez isso com os teólogos, mas ele é uma pessoa muito cortês, muito gentil, muito fácil de tratar. Você olha assim, meu Deus, é quase esquizofrênico o comentário, porque aqui diz uma coisa, aqui diz outra. Quando você chega numa biografia como a do Peter Zeghlt, um jornalista, né, que começou agnóstico, então veja o seguinte: ele não era um partidário inflamado, ele não era alguém interessado em fazer panfletagem a favor da igreja. Ele era um jornalista que, na sua seriedade, foi às fontes e foi à pessoa. A partir daí, ele começou a coletar dados que tornassem a leitura de Bento XVI confiável. Então, você tem que entender, quando eu digo você que nos escuta, que essa biografia de mais de 1.000 páginas, ela nasceu de um propósito: fazer justiça a uma biografia de alguém que há mais de 30, 40 anos é atacado. Só para você ter uma ideia, tudo isso, essa indisposição, Cleane e Érica, começou quando Bento XVI era teólogo no concílio. Porque durante o concílio, Bento XVI, como teólogo jovem, se recusava a dar entrevistas para jornais.
Olha
Ele
só,
se
né?
recusava, vamos dizer assim, a contar os bastidores do concílio. Porque para Bento XVI, o concílio era um evento eclesial, espiritual,
Sim.
não um evento político, de disputa de facções. Outros teólogos nem trabalhavam no concílio, mas estavam na frente das câmeras, conduzindo a leitura dos meios de comunicação do grande evento. Então, a partir daí, Bento XVI já foi se tornando uma figura, uma persona não grata, uma figura não tão simpática. Um jornalista, vendo os direcionamentos dos seus colegas jornalistas, resolveu, ao longo da sua vida, dedicar-se ao esclarecimento dos principais pontos de existência desse homem de igreja. Todo esse trabalho resultou nessa biografia que nós temos à disposição aí pela Paulus, e que serve, acima de tudo, para fazer justiça a alguém que só quis, ao longo de toda a sua vida, servir a igreja, na verdade, de coração sincero.
E se pudéssemos destacar o diferencial desta obra para outras biografias do Papa Emérito, o que podemos elencar aqui no momento?
A primeira coisa que eu elencaria é algo que eu já mencionei. É uma obra escrita por alguém que tem grande familiaridade com o contexto cultural e religioso do Bento XVI. Então, existem inúmeras biografias sobre Bento XVI, escritas por espanhóis, italianos, norte-americanos, mas se você olhar, tem a vantagem Tem uma grande vantagem quando você é um concidadão. Então, esse é o primeiro fator. O segundo é tentativa de alguém que frequenta o pensamento de Bento XVI como jornalista, né? Não como um teólogo, mas como jornalista há muito tempo. E ele criou essa proximidade com Bento XVI. E sabe o que é mais interessante? Sabe o que Bento XVI aceitou ser entrevistado por um jornalista agnóstico? Porque ele foi entrevistado pelo Messori, que é um grande homem de Deus, ou já octogenário, um grande apologeta italiano. Só que o Ratzinger queria que ele, vamos dizer assim, fosse ouvido por pessoas que não tivessem tanto preconceito com a igreja. Porque, assim, se você pega a primeira entrevista, que causou uma explosão vulcânica na igreja, à época, uma erupção vulcânica, você tinha, de um lado, um cardeal prefeito considerado conservador, e de outro, um apologeta católico, de linha também um pouco mais conservadora. Então, aqueles que eram, entre aspas, tidos como progressistas, ou mesmo já eram mais anticlericais, já iam torcer o nariz para uma obra que ia parecer necessariamente laudatória, panfletária, quase um panegírico, um elogio do Papa. Então, quando Bento XVI diz, não, eu vou aceitar ser entrevistado por um jornalista que está distante da igreja, porque ele vai fazer perguntas que talvez outro não faria, não quer dizer que o mensagem não fez, mas ele vai fazer perguntas de um ponto de vista, de um lugar de fala, vamos usar o termo contemporâneo, distinto. Então, nessa obra, você vê alguém que começou num lado e terminou no outro, não por qualquer interesse, porque foi, de alguma forma, seduzido pela verdade que era comunicada pelo entrevistado. Então, essa é a segunda característica. Isso me leva ao terceiro e último ponto que, Cleane e Érica, eu gostaria de ressaltar. É uma obra como nenhuma outra, e as outras também têm seus méritos, mas essa tem, talvez, um mérito quase único, que é um nível de detalhamento sobre a vida de Bento XVI, nomes de pessoas, nomes de lugares, datas, impressões, sabe? O nome da madrinha, dos tios, o que os tios faziam, como é que era a família, como é que a dinâmica familiar, quando que o pai foi transferido, entendeu? Esse nível de detalhamento torna uma biografia rigorosa, interessante, você encontra facilmente nesta obra publicada pela Paulo.
E é uma leitura muito boa também, né, Rudi? É uma leitura que você vai entrando na história, ele é muito, assim, para quem está nos ouvindo, né, e ainda não viu a obra, de fato, são dois livros, você imagina, assim, que é algo denso, pesado. Ela tem um conteúdo, mas ela é muito gostosa de ler também, e eu acredito que os católicos que têm interesse em conhecer o Bento XVI devem, de fato, conhecer essa obra.
A pessoa, né, do Bento XVI, quem realmente ele foi antes de criar... É uma imagem que não condiz com a realidade, né, Rudi?
Exatamente. Não, essa vantagem de termos um bom jornalista escrevendo, né? O estilo é fluido. Ela não é uma obra sobre a teologia de Bento XVI, porque isso, em geral, exige uma certa iniciação. É uma obra sobre a vida. O título é esse, né? Bento XVI, a vida. Então, se você quer uma biografia que te inspire a conhecer a história da igreja, a história do papado, está ali também. Conhecer a história especial particular de Bento XVI, está ali. Você quer um exemplo, vamos dizer assim, de uma família cristã, de uma trajetória dedicada a Deus, algo quase como uma leitura espiritual, está ali. Então, essa biografia, ela tem muitas camadas. É uma biografia jornalística, é uma biografia que tem seriedade histórica, tem. Ela é uma biografia que tem conotações espirituais, tem. Porque ela, mais do que informar, ela inspira.
Com certeza. Rudi, um dos aspectos que marcam a vida e o pontificado de Bento XVI é também o fato da sua renúncia, que agora, em 11 de fevereiro, completam 9 anos, né? O livro fala sobre esse episódio também?
Sim, evidentemente. Isso não poderia ficar de fora. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção sobre a renúncia, que nós vamos relembrar, né, é que ela é fruto de uma decisão amadurecida e que a obra ajuda a entender. Isso que eu quero dizer. Mais do que falar sobre a renúncia, a obra nos ajuda a entender o que ela aconteceu. Ah, dando explicações novas, obscuras, a partir de teorias da conspiração, a partir de segredos, que Bento XVI confidenciou o jornalista que pela primeira vez aparece na obra. Não. A obra vai te mostrar, leitor, de que há uma coerência de vida. Bento XVI nunca se apegou aos cargos e que sempre esteve a serviço. E quando ele viu que no pontificado as suas forças diminuíam, ele achou melhor deixar o lugar para outro porque a igreja fosse melhor guiada. Porque ele disse lá no fimzinho do seu pontificado: a igreja não é minha, não é nossa, é do Senhor. É nesta convicção que está a base da renúncia. Não está em complôs, não está num papa que teve medo de enfrentar as crises da igreja, porque ele enfrentou. A renúncia se deu num período de certa bonança, né, eclesial, depois das grandes crises, 2008, 2009, 2010. Né? Então, nessa biografia você vai entender esse percurso e que a renúncia, embora difícil, embora impactante, foi coerente com a sua biografia. De alguém que nunca, né, movido por sede de poder, sempre se colocou a ser.
Na apresentação da obra, o autor Peter Zewald, ele afirma: o mundo fica profundamente dividido quando se trata de compreender e classificar Bento XVI. Rude, você concorda com ele? Há essa divisão sobre a imagem do Papa Emérito?
Não só concordo, como acrescento alguns dados. Quando eu estava estudando com mais afinco a obra Relatório sobre a Fé, eu fui ler diversas coisas para fazer uma apresentação, a nova edição deste livro, que nós publicamos pela Escola Hatz, e lá apareceu um dado que o Zewald confirma claramente. O jornalista John Allen Jr., que é um vaticanista norte-americano, ele diz o seguinte, que na década de 80, quando Bento XVI, o Hatz deu a sua primeira entrevista e pôs a nu as crises que a igreja vivia no pós-Vaticano II, ali a igreja começou a se dividir entre aqueles que concordavam no seu diagnóstico e aqueles que discordavam do seu diagnóstico. Ou seja, a igreja, de alguma forma, você podia entender uma pessoa na igreja, sobretudo a partir da década de 80, quem era pró ou contra a raça. Então você já consegue desenhar mais ou menos o perfil eclesiológico dessa pessoa. E isso não é algo que é restrito à igreja, mas também, como eu disse desde o começo, se manifesta nos meios de comunicação. Então você não vai encontrar, vamos dizer assim, uma mídia muito neutra diante do raça. Ou uma mídia que é séria, entende e tenta lhe dar clareza, ou uma mídia que lhe é hostil, oposta claramente, e que vai usar de todos os meios para minar aquilo que ele representa enquanto figura eclesial. Porque Bento XVI, hoje, mais do que nunca, no fim das contas, né, ele é uma pessoa, mas de algum modo ele se tornou um símbolo, né, de certa forma de viver a fé, de conservar a tradição eclesial, de certo, desse modo de se aproximar da Sagrada Escritura. Então, nesse sentido, quando alguém diz a verdade com clareza, é inevitável que você, que essa pessoa encontre de alguma forma adversário. Então, quando você fala a verdade, quando você fala a verdade com clareza, você vai encontrar oposição. É só ver, nesse sentido, Bento XVI, de fato, sempre foi bem pouco político. Talvez uma das coisas que ele fala na sua biografia, que talvez uma das suas limitações foi nunca se encarar como um político. E, infelizmente, hoje, quando as pessoas olham para o papado, olham para o papado de forma muito política. Talvez seja isso uma explicação das críticas que ele recebeu, porque ele mesmo não se encarou desse modo. Sempre como um pastor, como sucessor de Pedro. A partir disso, ele olhou para a igreja como alguém que deveria guiá-la para além dessa disputa. Só que o mundo não é tão generoso assim.
Rudi, falando aí nessa questão polêmica, né? Nós temos acompanhado aí nas últimas semanas o tal relatório de Munique, né, que se fala sobre Bento XVI. Você que é um especialista, que estuda, poderia esclarecer para os nossos ouvintes o que de fato está acontecendo?
Com toda certeza. Eu agradeço muito a oportunidade de falar disso. Primeira coisa, primeiríssima coisa, essa notícia sobre a suposta leniência ou inação do arcebispo Hatz sobre os abusos acontecidos em Munique, foi uma cobertura totalmente enviesada. Se você pegar as manchetes do Brasil, elas são completamente distorcidas. Vamos lá, um pequeno histórico. Essa notícia surgiu em 2010, ponto de partida. Então ela é uma notícia requentada de algum modo, porque quando essas primeiras notícias surgiram, Bento XVI falou o que tinha para falar, expôs a sua posição a partir das suas memórias. Isso é uma coisa muito importante. Bento XVI estava falando de um caso de décadas atrás. Então, sempre consciente da verdade, nunca se preocupou, pelo que eu percebo, em fazer uma grande investigação para provar sua inocência, porque, olha, eu estou dizendo, essa é a verdade. Está aí, tudo esfriou. No dia 4 de janeiro deste ano, o jornal Die Zeit voltou com essa história. Vai sair um relatório sobre a gestão dos casos de abuso na Diocese de Munique e Frisinga. Lembrando que outras dioceses já tinham passado por esse mesmo processo. Para que vocês tenham uma ideia, isso aconteceu na diocese de Colônia. O arcebispo da cidade, que tinha sido arcebispo também de Berlim, ele também foi investigado, o cardeal Wölk, e foi feito um relatório em que ele era considerado culpado de nação. Ele pegou este relatório, levou para uma outra equipe de especialistas, e esses especialistas destrincharam o relatório e mostraram as falhas metodológicas e os critérios de má-fé que foram empregados pelo outro escritório e entregou à polícia. Tanto que a investigação tomou uma outra direção na polícia. Adivinhe qual é o escritório que fez esse primeiro relatório? O mesmo que fez o relatório sobre Bento XVI. Vamos lá. Essa é a segunda coisa importante. Primeiro de tudo, vocês não acham muito interessante que de um relatório de quase 1.900 páginas, que trata de décadas e décadas de atuação dos arcebispos da cidade, da diocese, a antecipação tenha se concentrado unicamente nos 5 anos que Bento XVI ficou, que o cardeal Ratzinger ficou na Alemanha, na sua diocese, como diz? Veja, 1.900 páginas, vamos dizer assim, décadas e décadas, eles pensaram 5 anos de 497 casos, não me engano, são 497 precisamente, tentaram implicar Ratzinger em 4. De 497. Desses 497, 4. Desses 4, eu quero que me responda a pergunta todos aqueles que acompanharam as notícias. Quantos abusos sexuais aconteceram durante o Ministério de Bento XVI em Ratzinger? Sabe quantos que diz o relatório?
Quantos?
Nenhum. Isso é fundamental. Então eles vão lá fazer aquela conferência de imprensa e uma coisa é o relatório, outra coisa é a opinião dos advogados. Isso eu quero dizer para vocês. Houve um processo judicial na Alemanha para esclarecer isso? Não. Eles pegaram, contrataram uma firma de advogado, eles não são juízes, não são promotores, são advogados, que tiveram acesso a todos os arquivos da diocese e, evidentemente, trouxeram à luz coisas terríveis, criminosas e pecaminosas. Só que na hora da conferência de imprensa, todo mundo queria saber só sobre Bento XVI. Até o próprio cardeal hoje, atual arcebispo, Reinhard Marx, que assumiu a sua culpa, ficou em segundo plano. Isso que a gente também tem que falar com clareza. Ele até recentemente colocou seu cargo à disposição para o Papa Francisco. Então, concentraram toda a atenção ali. E quando você vai ler os casos, se alguém teve a preocupação que eu tive de ir lá ler e procurar o relatório e tentar lê-lo, se você olhar os 4 casos, nenhum dos casos há nenhuma prova que comprove que Ratzinger foi leniente. Aí a minha pergunta é, alguém sabe o nome dos abusadores? Todo mundo só sabe o Bento XVI, né? Esse é o detalhe. É um relatório que ele visa mais lançar na lama a fama, a honra do Papa, do que colocar na luz quem cometeu o pecado. E eu diria que são demônios, se me permitem a expressão, né? Porque alguém que faz isso com a criança não poderia ser taxado de coisa menor. E aqui quem está falando é um pai de família. Eu disse assim que muitas coisas, né? As coisas parecem tudo muito orquestrado. Basta saber quem é o maestro.
Sim, e fica aí o alerta, né, para os católicos e não católicos também, para terem cuidado com o que leem, entenderem, né? Aquilo que a imprensa divulga também.
Que reproduzem também, né?
E que reproduzem, sobretudo, nas redes sociais, né? As redes sociais, a gente tem a impressão de que vira a terra de ninguém, a pessoa se pronuncia e fala aquilo que bem deseja, mas não é bem assim, né?
Exatamente.
Bom, e hoje nós recebemos, no podcast Paulos, Rude Albino de Assunção, mestre e doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor do Master Filosofia e Religião segundo Joseph Ratzinger, da Universidade Internacional de La Rioja. Pela Paulus Editora, ele publicou os livros Bento XVI, A Igreja Católica e o Espírito da Modernidade, A Espiritualidade dos Leigos à Luz do Magistério Eclesial, desde o Vaticano II, e é o organizador das publicações encíclicas de Bento XVI.
O livro, então, Bento XVI, A Vida, pode ser adquirido nas livrarias físicas da Paulus, presentes em todo o país, também através do site paulus.com.br. Você também pode encontrar, além dos livros do Rude na Paulus, você pode entrar em contato com ele através do site escolaratzinger.com.br e também no Instagram, Escola Ratzinger, ponto Bento 16. Rude, muito obrigada por sua participação. Foi uma alegria hoje conversar com você e falar sobre esse homem que é tão importante para a gente na história da igreja, esse grande teólogo e esse grande mestre espiritual, acho que podemos dizer assim também, né?
Muito obrigado, meus queridos. Foi uma alegria estar com vocês nessa tarde para falar dessa figura extraordinária que é Bento. Um abraço a todos.
Nós que agradecemos. Um abraço. Abraço, Érica, e até a próxima.
Até a próxima.
Podcast Paulus. Uma produção da Paulus Editora. Apresentação e produção: Érica Augusto, Cleane Santos. Edição: Danilo Nunes. Apoio: Fapcom, Faculdade Paulus de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.